A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 1 de outubro. Foi o dia em que foi proclamada a República Popular da China. Foi em 1949. É também o dia em que no Japão foi posto à venda o primeiro leitor de discos CD. Foi em 1982. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos, México e Canadá acordam em novo tratado comercial. Al-Shabaab ataca veículo militar italiano. Hora e meia de programação, como sempre, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Gestora do Fundo Soberano acusa autoridades de prenderem o seu presidente para o forçar a abandonar anteriores acordos. Higino Carneiro deverá ser destituído do cargo de vice-presidente da Assembleia da República. Não Willa intensifica-se o combate à corrupção, mas Procuradoria recusa confirmar a investigação ao antigo governador. Em Malanje, presos mineiros ilegais de diamantes, vamos também falar de professores voluntários do Namib e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com o Canadá e México, que vai substituir o antigo Acordo de Comércio Livre da América do Norte, NAFTA. Trump disse que o novo governo vai proteger centenas de milhares de postos de trabalho nos Estados Unidos. Que o novo acordo, queríamos dizer. O acordo com o Canadá só foi alcançado nos últimos dias das negociações. Os três países têm um comércio avaliado em 1,2 trilhões de dólares. O acordo tem que ser aprovado pelo Congresso americano. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, autorizou a entrada de ajuda estrangeira urgente para as zonas atingidas pelo tremor de terra e de tsunami na sexta-feira. Entidades oficiais disseram que há 832 mortes confirmadas pela tragédia que atingiu as cidades de Palu e Donggala, mas receia-se que o número de mortes poderá ser de vários milhares. A autorização agora dada vai permitir operações de organizações internacionais de ajuda. Um bombista suicida atacou hoje uma coluna militar de forças italianas em Mogadishu, matando duas pessoas e ferindo outras quatro. Testemunhas e entidades oficiais disseram que o bombista conduziu um carro carregado de explosivos contra um veículo militar blindado perto de uma base militar num dos bairros da capital. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. Entidades oficiais disseram que todas as vítimas são civis, mas desconhece-se a sua nacionalidade. A União Europeia e a NATO apelaram à Macedónia para avançar com a mudança de nome na sequência do referendo que aprovou o nome de Macedónia do Norte para o país. Contudo, o referendo foi marcado por grande abstenção. Apenas um terço do eleitorado votou, com 90% dos votantes a votarem a favor. A mudança do nome irá permitir ao país juntar-se às duas organizações, já que a Grécia disse que não vetará a adesão se o país mudar de nome. A Grécia tem uma província com o nome de Macedónia. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse que vai retirar temporariamente parte do pessoal na faixa de Gaza devido a preocupações com a sua segurança. A agência disse ter-se registado uma série de incidentes preocupantes, afetando o seu pessoal, mas não deu outros pormenores. A agência de notícias francesa disse que 10 funcionários da agência já entraram em Israel, vindos da faixa de Gaza. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da cidade de Barcelona para assinalar o primeiro aniversário do referendo a favor da independência da Catalunha, que o governo espanhol considerou de ilegal. Manifestantes bloquearam o tráfico em várias ruas de Barcelona, enquanto na cidade de Girona manifestantes bloquearam linhas de caminhos de ferro. Realizaram-se também manifestações em várias outras cidades e aldeias. Na sequência do referendo há um ano atrás, o governo espanhol demitiu o governo regional e impôs governação direta de Madrid. O antigo presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, continua no exílio. E o americano James Allison e o japonês Tatsuko Onjo são hoje vencedores do Prémio Nobel de Medicina de 2018 pela descoberta de uma terapia pela inibição de regulação imunológica no combate ao cancro. O anúncio foi feito pela Academia Sueca, que destacou o facto de ser um tratamento inovador. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A companhia Quantum Global, que administra fundos do Fundo Soberano de Angola, acusou hoje as autoridades angolanas de recorrerem à intimidação, coerção e violação dos direitos humanos para se desfazer dos contratos entre as duas partes. A companhia diz estar profundamente preocupada com a detenção do seu presidente, Jean-Claude Bastos de Moraes, que diz estar preso em condições desumanas. Mayra de La Saleta.
O Fundo Soberano de Angola e a Quantum Global encontram-se envolvidos em batalhas jurídicas em diversos países, desde o afastamento de José Filomeno dos Santos da liderança do fundo. O fundo perdeu recentemente uma ação em Inglaterra, onde tinha pedido o congelamento dos fundos da organização, algo que um tribunal negou por considerar de válidos os contratos anteriormente assinados. O presidente da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Moraes, regressou a Angola e foi colocado em prisão domiciliária, acabando por ser preso recentemente. A companhia disse hoje que Bastos de Moraes tem estado sempre a colaborar com as autoridades angolanas, tendo regressado ao país voluntariamente, e faz notar que a medida de prisão preventiva foi aplicada com base em transações imobiliárias ocorridas em Angola e que nada tem a ver com a Quantum Global. Além disso, acrescenta que essas acusações, diz o comunicado, são claramente infundadas. Bastos de Moraes, diz o comunicado, não violou nenhuma das medidas preventivas inicialmente aplicadas. A Quantum Global diz que Bastos de Moraes está detido em condições desumanas em Viana, juntamente com infratores violentos, em violação ao mandado da própria Procuradoria, que disse que ele seria levado ao Hospital Prisão de São Paulo. A sua prisão em Viana, diz o comunicado, agrava ainda mais a violação dos direitos humanos a que Bastos de Moraes está a ser submetido. O comunicado acusa ainda as autoridades de quererem induzir em erro a opinião pública ao insinuarem que Bastos de Moraes poderia estar envolvido no caso da transferência dos 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, um caso que nada tem a ver com a companhia ou com Bastos de Moraes. O comunicado reitera a vontade da Quantum Global para uma solução negociada e reitera também o pedido que o Fundo Soberano avance para uma solução negocial na base do espírito de boa-fé e de acordo com a lei comercial internacional.
Era a Mayra de La Saleta. O Parlamento angolano agendou para 12 de outubro uma reunião extraordinária para substituir dois vice-presidentes, entre os quais Higino Carneiro, antigo ministro e ex-governador de Luanda, que têm sido associado a suspeitas de má gestão. Higino Carneiro era segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, ficará agora apenas na condição de deputado, enquanto Joana Lino deixa o cargo de primeira vice-presidente para assumir a condição de governadora do Uambo. Coque Mukuta.
O antigo ministro das Obras Públicas, considerado próximo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, tem sido mencionado nos media angolanos como suspeito de desvio de dinheiro durante a sua gestão entre 2002 a 2010 e como tendo-se recusado a justificar gastos no valor de 115 milhões de dólares. Um dos familiares de Higino Carneiro, sem gravar entrevista, disse, no entanto, à Voz da América que não existe nenhum processo que pesa contra o atual vice-presidente da Assembleia Nacional e que Higino Carneiro encontra-se no país. A salientar que, enquanto permanecer deputado da Assembleia Nacional, Higino Carneiro goza de imunidade contra ações judiciais. Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro disse à nossa reportagem que é normal que investiguem casos de corrupção que os antigos governantes cometeram.
Sim, é normal, porque até quando o crime de peculato não é um crime suscetível de amnistia. Não está amnistia, está excluído da amnistia. E, por outro lado, mesmo nesses casos de amnistia, o Estado ainda pode instaurar ações cíveis para reaver bens apropriados de maneira ilícita. Portanto, procuria se pode instaurar ações por causa de enriquecimento injusto e justificado.
A Voz da América contactou Higino Carneiro, mas não atendeu a nossa chamada. Koki Mukuta, Luanda.
A UILA parece estar na linha da frente na luta contra a corrupção. Anteriormente foram presas destacadas entidades locais, como o antigo secretário da província, o delegado das finanças no UAMBO, que antes trabalhou na UILA, e o diretor do Gabinete Provincial da Educação. Agora, mais duas importantes figuras foram presas e, conforme a Voz da América noticiou, o antigo governador Marcelino Tshiping está a ser investigado. O Teodoro Albano tem a reação.
As autoridades judiciais da província da UILA preferem um silêncio sobre o provável envolvimento do ex-governador da UILA, João Marcelino Tshiping, em alguns processos em fase de instrução na Procuradoria-Geral da República, junto do Serviço de Investigação Criminal. Nem a publicação nos últimos dias nas redes sociais de um processo em que João Marcelino Tshiping é visado num crime de corrupção demove as autoridades de se abrir sobre o caso. O diretor do Serviço de Investigação Criminal da UILA, subcomissário Américo Camilo, admite a existência de vários processos de corrupção em fase de instrução, mas aconselha a cautela na abordagem dos mesmos.
Com estes processos, nós temos de ter muito cuidado e cautela ao instruído para não cometermos erros. A instrução e os seus passos é que vão ditando o timing de quem está envolvido ou de quem não está envolvido. Neste momento, estão os que estão detidos, que a população já conhece quem são as pessoas que estão detidas. Tão logo haja outras situações, penso que também terão conhecimento. São muitos processos. Sabe que, bem, eu não posso dar números nesse momento porque não tenho, mas que há muitos processos. Sabe que os crimes são muito peculados. Há falsificações de documentos, há outros.
Na sequência dos vários crimes em investigação, acabou detido na madrugada de sábado último o diretor de comunicação do governo provincial da UILA, Jaime Lombe, acusado do desvio de 14 milhões de kwanzas, de um total de 29 milhões de kwanzas destinados à campanha de gestão da imagem publicitária do governo. Horas antes, e num outro processo de crime, o ex-diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal, Amadeu Soana, foi detido, acusado de falsificação de documentos e furto de viaturas. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Malanje, onde efetivos do Comando Provincial da Polícia Nacional encerraram nos últimos dias 24 casas de venda e compra de diamantes, prenderam traficantes e recuperaram meios utilizados na exploração e no tráfico ilícito dos diamantes. Isto no âmbito da Operação Transparência. Isaías Soares.
O porta-voz do programa do governo que visa acabar com a imigração ilegal e a usurpação das riquezas do país, comissário António José Bernardo, disse que existem cidadãos nacionais que dão guarida aos ilegais.
Assim, aqui mesmo identificamos alguns elementos gerenses, portanto, e vamos proceder de acordo com o que regula a lei e recambiá-los para o seu país. O proprietário, o senhor que se apresenta como diretor-geral deste acampamento, vai ser responsabilizado por auxílio à imigração ilegal. Bom, ele apresenta-se como nacional e, como tal, ostenta também bilhetes de identidade nacional.
Duas cooperativas de exploração artesanal de diamantes nas localidades de Mukwishi e Kitashi, no município de Musende, província do Kwanza Sul, foram inspecionadas pelos membros das equipas. Cinco cidadãos estrangeiros, provavelmente da República Democrática do Congo e o Nacional, foram detidos pela exploração ilícita de diamantes na operação que completa 6 dias desde o seu lançamento na semana passada. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, General Pedro Sebastião, esteve nesta cidade nos últimos dias a acompanhar o grau de evolução das fases da Operação Transparência.
E a nossa vinda aqui não é senão constatarmos o estado da operação. Estão alguns elementos, cidadãos estrangeiros detidos, portanto, sem qualquer documentação, que atravessaram a nossa fronteira e também foram capturados, estão aqui sob o controle das nossas forças, bastantes meios de exploração de diamantes.
Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, General Pedro Neto. Isaías Flores e Malange.
Era o Isaías. Obrigado, Isaías. Os professores voluntários do Namibe planeiam continuar com a sua greve e realizar manifestações semanais para exigir a sua integração no quadro. Os professores, recorde-se, iniciaram as suas manifestações depois das autoridades terem aberto um concurso para vagas existentes sem os levar em consideração. Mas agora, contudo, há sinais de divisão entre os professores, porque, segundo dizem, as autoridades em algumas escolas têm estado a pagar a alguns deles para abandonarem a greve. Armando Chicoca.
João Gabriel Chimuco, porta-voz do grupo dos professores à margem do encontro de preparação da terceira e outras marchas de protesto antigovernamental, que começam depois da manhã, quarta-feira, que deverão realizar sucessivamente em todas as semanas.
Depois da primeira manifestação que nós tivemos, a escola que estão a pagar 5 mil kwanza, a escola que vão pagar 7 mil kwanza e a escola que possivelmente hão de pagar 10 mil kwanza. Isso é corrupção, porque se assim fosse, seria já ao início do ano. Não este momento, quando nós queremos dar um passo atrás, eles vêm e começam a trabalhar com 5 mil kwanza ou 10 mil kwanza. Onde é que eles estão? Isto aconteceu depois que os professores abandonaram as suas turmas. Então viram que os alunos estão sem professor, chamaram esse professor e foram corrompidos com essas propostas. Essa é a razão pela qual o grupo está a ser dividido. Mas aqueles que são um homem digno, aqueles que velam pela sua dignidade, não vendem-se e jamais serão vendidos com 8 mil kwanza ou 10 mil kwanza.
Chimuco disse ainda que a preocupação é maior por quanto...
Onde é que a escola tira esse dinheiro e sabendo que a escola não tem verba, mas se eles garantem que esses colegas terão alguma coisa mensalmente. Isso já aconteceu a partir do mês que terminou o dia de ontem e assim daqui até ao fim do ano.
Elvira Bevinda Chivela, professora voluntária há 4 anos.
Alguns colegas foram corrompidos com 10 mil kwanza. Na minha opinião, a fome falou mais alto.
Outros professores, a luta vai continuar.
Enquanto não solucionarem a nossa situação, estaremos prontos para o que der e vier.
Eu vou até a última consequência com isso.
Noemi Amalanga, já tentaram me calar a boca para dizer que não vão conseguir. Estive na primeira, estive na segunda e vou participar. Não vou parar de manifestar.
Procuramos ouvir o diretor provincial do NAMIB, do Gabinete da Educação, Valério Arcanjo, sem sucessos. NAMIB, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, vídeos, fotos, reportagens. Estamos também no Facebook, VOA Português. No WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, ou uma foto, ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. Portanto, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português para a África e vamos agora abordar uma questão por nós já aqui mencionada várias vezes. Falamos dos 264 antigos trabalhadores da Terminal de Carga Aérea Militar. Foram despedidos em 1992 com a promessa de serem transferidos. 53 deles já morreram. Agora, um dos trabalhadores acusa funcionários de se terem apropriado dos fundos que lhes eram devidos. Manuel José.
Os representantes do grupo acusam o setor dos recursos humanos da DOME, o Departamento de Organização Militar das FAR, de ser o responsável de estar a obstaculizar a solução do problema.
Fizemos prova de vida na DOME e em 2016 mandaram para abrir as contas bancárias. Abrimos todo o pessoal, não se resultou nada e nesse momento achamos também muito estranho.
De 1992, altura em que um despacho do gabinete do vice-chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas para Administração e Finanças de então os colocava na rua com promessas de serem redistribuídos noutros setores e queriam receber os seus ordenados pelo tempo do trabalho, mas até agora só sofrimento.
Ele disse que os dinheiros vinham, mas eles não levavam lá numa pessoa. Aquilo é roubo, é exploração do homem. Quer dizer, nós trabalhávamos só os dinheiros, servia de os dinheiros do nosso salário, que era subtraído. Metia, recorria nos bolsos deles e nós ficamos assim. Até agora estamos afastados.
Já se recorreu a tudo quanto é lado. Agora a esperança é que o Presidente da República ponha a mão no assunto.
O meu apelo vai para o senhor Presidente da República, o General João Lourenço. O senhor Presidente é militar, ele foi militar, dirigiu as Forças Armadas e ele sabe que o terminar era militar, desempenhou um papel muito decisivo para esta luta que houve aqui no país.
Nessa altura, os ex-trabalhadores do Terminal Aéreo Militar endereçaram também o processo à Provedoria de Justiça e à Assembleia Nacional das Forças Armadas Angolanas. Até momento, ninguém se pronuncia sobre a matéria. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Mais na Desportiva, hoje vamos estar concentrados no futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde ontem o Sporting de Braga assumiu a liderança do campeonato português ao ir a Lisboa ganhar à vontade ao Belenenses, 3-0. Braga beneficiou também do empate do Benfica em Chaves a 2 golos na semana passada. Benfica foi ultrapassado pelo Porto, que bateu o Tondela por 1-0. Na classificação temos assim o Braga com 16 pontos, o Porto tem 15, Benfica 14, Sporting tem 13. É algo de inédito o Braga estar no comando. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
Nós queremos fazer melhor com o que fizemos o ano passado. Queremos melhorar individualmente, coletivamente e bater os nossos recordes que nós batemos o ano passado. O que vai dar no final? Logo veremos. Portanto, ainda está no início. Como digo, vamos perder jogos. É bom que vocês percebam isso. E o discurso que eu vou ter, também já o disse, a diferença entre a vitória e a derrota é o sentimento. Agora vamos continuar a fazer o nosso trabalho e no final, quando a meta estiver lá à vista, a gente depois vê o que é que nos toca. Mas como disse, o que conta é o aqui e o agora.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na vizinha Espanha, os dois líderes continuam com problemas, mas continuam em primeiro. Pela terceira jornada consecutiva, Barcelona não ganhou. Já perdeu 7 pontos nos últimos 3 jogos. Empataram com o Girona, perderam com o Leganés e este fim de semana voltaram a empatar em casa com o Atlético Bilbao. Sofreram 8 golos em 7 jogos e, só para comparar, na época passada concederam o seu 8º golo ao fim de 19 jogos. Mas continuam em primeiro, pois o Real Madrid empatou em casa a 0 golos com o Atlético de Madrid. O grande beneficiado foi o Sevilha, bateu o Eibar 3-1. O que é que isto significa? Barcelona tem 14 pontos, o Real Madrid também tem 14. Sevilha 13, Atlético de Madrid 12, Betis também tem 12. Tudo renhido em Espanha. Inglaterra, o campeão, Manchester City, subiu ao primeiro lugar depois de derrotar o Brighton por 2-0 e beneficiando de um empate entre o Chelsea e o Liverpool a 1 golo. City tem 19 pontos, Liverpool também tem 19. Na Alemanha, um grande jogo. O Borussia Dortmund bateu os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 4-2. Esteve a perder por 2-0 e, vejam bem, marcou os seus 4 golos nos últimos 25 minutos. Paco Alcácer, o espanhol que veio do Barcelona, marcou os 2 últimos golos do Borussia que lhe deram a vitória. Borussia a beneficiar a derrota do Bayern de Munique frente ao Hertha Berlim por 2-0. Borussia Dortmund comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Bayern e sobre o Hertha. Em Itália é a história de todos os anos. Juventus no topo, desta vez cada vez mais longe. Bateu o Napoli por 3-1, tem 6 pontos de vantagem, precisamente sobre o Napoli. Pelo Juventus, CR7... Cristiano Ronaldo não marcou, mas jogou bem. E não podemos deixar de chamar já a atenção para amanhã, para Luanda, onde o 1 de agosto recebe o Esperance da Tunísia na primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões de África, fase em que se estreia o campeão angolano de futebol. A última vez que as duas equipas se defrontaram na prova foi na eliminatória da Liga dos Campeões, 2013. Os tunisinos venceram as duas partidas por 1-0. A equipa do Esperance já está em Luanda desde ontem, efetuou hoje um treino no Estádio Nacional 11 de novembro. Ontem, logo após a chegada, não houve descanso, com um treino nos coqueiros. A equipa tunisina diz que quer vencer em Luanda. Uau, mas isso também quer o 1 de agosto. Vai ser interessante. Aqui Washington, voz da América, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, parte hoje para uma visita a diversos países africanos. É a primeira visita de Melania Trump desde que o seu marido, Donald Trump, assumiu a presidência dos Estados Unidos, Mayra de la Salette.
A Casa Branca diz que a visita de 5 dias a 4 países, Gana, Malawi, Quênia e Egito, irá, e passamos a citar, centrar-se nos cuidados maternos e neonatais nos hospitais, na educação das crianças, na cultura e história profunda de cada país africano e como os Estados Unidos contribuem para o alcance da autossuficiência. Fim de citação. O bem-estar da criança tem sido o foco da campanha Be Best, que Melania Trump lançou no início deste ano. A sua viagem poderá ser afetada pelas ações e palavras do seu marido, que se referiu à África em termos vulgares. Jude Devermont, diretor de Programas de África no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que Melania Trump terá um trabalho pesado nesta viagem. E passando a citar, e é um pouco injusto, porque não é isso que a viagem de uma primeira-dama deveria ser. Fim de citação. Joshua Mazarvey, analista sénior de políticas na Fundação Heritage, acredita que o comportamento do presidente Trump não afetará a visita africana da primeira-dama. Ele diz, eu acho que o relacionamento Estados Unidos-África supera os comentários do presidente e isso vem acontecendo há décadas e décadas. Fim de citação. Mazarvey acrescentou ainda, e passo a citar, francamente, eu suspeito que a grande maioria dos africanos comuns não tenha ouvido falar de nenhuma dessas querelas, é muito mais uma preocupação da elite. Fim de citação. Melania Trump segue os passos das outras primeiras damas que visitaram o continente africano. Hillary Clinton, Laura Bush e Michelle Obama viajaram para o continente várias vezes.
Era a Mayra de la Salette. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vamos aqui assinalar a morte de um grande cantor de música francesa, Charles Aznavour, de mais de 90 anos de idade. Vamos ficar aqui com a sua música, She.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs
For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 1 de outubro. Hoje é dia do idoso e da música. São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 60 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com o Canadá e o México. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, autorizou a entrada de ajuda estrangeira urgente para as zonas atingidas pelo tremor de terra naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na cidade da Beira, em Moçambique, com a Rádio Pax, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, também em Moçambique. Em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a capital FM em Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sincha Uku e Leste FM em Gabu e também com a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com o Canadá e o México, que vai substituir o antigo Acordo de Comércio Livre da América do Norte, NAFTA. Trump disse que o novo acordo vai proteger centenas de milhares de postos de trabalho nos Estados Unidos. O acordo com o Canadá só foi alcançado no último dia das negociações, no sábado. Os três países têm um comércio avaliado em US$1,2 trilhões. O acordo tem ainda que ser aprovado pelo Congresso americano.
O presidente da Indonésia, Joko Widodo, autorizou a entrada de ajuda estrangeira urgente para as zonas atingidas pelo tremor de terra e tsunami na sexta-feira. Entidades oficiais disseram que há já 832 mortes confirmadas pela tragédia que atingiu as cidades de Palu e Donggala, mas receia-se que o número de mortes poderá ser de vários milhares. A autorização agora dada vai permitir operações de organizações internacionais de ajuda.
Um bombista suicida atacou hoje uma coluna militar de forças italianas em Mogadishu, matando duas pessoas e ferindo outras quatro. Testemunhas e entidades oficiais disseram que o bombista conduziu um carro carregado de explosivos contra um veículo militar blindado perto de uma base militar num dos bairros da capital. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. Entidades oficiais disseram que todas as vítimas são civis, mas desconhece a sua nacionalidade.
A União Europeia e a NATO apelaram à Macedónia para avançar com mudança de nome na sequência do referendo que aprovou o nome de Macedónia do Norte para o país. Contudo, o referendo foi marcado por forte abstenção. Apenas um terço do eleitorado votou, com 90% dos votantes a votarem a favor. A mudança de nome irá permitir ao país juntar-se às duas organizações, já que a Grécia disse que não vetará adesão se o país mudar de nome. A Grécia tem uma província com o nome de Macedónia.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse que vai retirar temporariamente parte do pessoal na faixa de Gaza devido a preocupações com a sua segurança. A agência disse ter registado uma série de incidentes preocupantes afetando o seu pessoal, mas não deu outros pormenores. A agência de notícias francesa disse que 10 funcionários da agência entraram já hoje em Israel, vindos da faixa de Gaza.
Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da cidade de Barcelona, na Espanha, para assinalar o primeiro aniversário do referendo a favor da independência da Catalunha, que o governo espanhol considerou ilegal. Os manifestantes bloquearam o tráfego em várias ruas de Barcelona, enquanto na cidade de Girona, manifestantes bloquearam linhas de caminhos de ferro. Realizaram-se também manifestações em várias outras cidades e aldeias. Na sequência do referendo, um ano atrás, o governo espanhol demitiu o governo regional e impôs governação direto de Madrid. O antigo presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, continua no exílio.
O americano James Allison e o japonês Tatsuko Honjo são os vencedores do Prémio Nobel de 2018 de Medicina pela descoberta de uma terapia pela inibição de regulação imunológica no combate ao cancro. O anúncio foi feito pela Academia Sueca. Os dois cientistas desenvolveram pesquisas separadas envolvendo proteínas que agem como um travão no sistema imunitário durante tratamentos de cânceres. Os dois são imunologistas. James Allison é da Universidade do Texas, aqui nos Estados Unidos. Tatsuko Honjo é da Universidade de Kyoto. Irão partilhar um prémio de $1 milhão.
Treze horas e 35 minutos, esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O governo angolano vai ajudar na organização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro na Guiné-Bissau. A reportagem com Lassana Kassamá.
São no total $1 milhão que o Executivo de Angola vai desembolsar a favor da Guiné-Bissau através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, com o qual assinou esta segunda-feira um acordo para o efeito. Ato em que o embaixador daquele país lusófono na Guiné-Bissau, António Rocha, argumentou o motivo do seu apoio ao escrutínio em perspectiva.
A semelhança dos demais parceiros internacionais não podia ficar indiferente perante o quadro político vigente no país.
Era o embaixador de Angola na Guiné-Bissau. Angola é um dos países com interesses económicos e estratégicos na Guiné-Bissau, tendo no passado recente instalado no país uma força militar no quadro da sua ajuda à tão falada reforma nos setores da defesa e segurança. Vontade essa quebrada com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012 e que pôs fim ao seu projeto de construção no porto do Rio Grande de Buba, sul da Guiné, e a exploração de bauxite na zona montanhosa de Boé, junto à fronteira com a vizinha República da Guiné-Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e nós continuamos a falar de eleições. Desta feita, em Moçambique, onde a campanha para as autárquicas entra na segunda e última semana. E em cena, reporta o William Opote, também estão os pequenos partidos.
São os mais pequenos movimentos que concorrem pela autarquia de Maputo. Trata-se de Juntos pela Cidade, ou simplesmente JPC, e a Solidariedade Cívica de Moçambique, SCM, que no meio de três partidos gigantes vão se imiscuindo à procura de votos. Com poucos recursos, tornam-se quase invisíveis no meio da propaganda eleitoral, mas vão, com o que podem, fazendo as suas promessas para conquistar o voto.
É normal serem vocês a fazerem essas coisas. Mas isto aqui é perigoso. Vem um vento, pode cortar alguém, pode cair. Deve chover, chover aqui deve ser uma confusão. Agora já viu 20 e tal anos de outra governação, nunca pensaram neste mercado. Foram arranjar o outro mercado lá da Baixa, que estava bom, mas aqui não vieram fazer nada.
Era o cabeça de lista da JPC, Felipe Ganhon, que acompanhado por um pequeno grupo de jovens, esteve hoje num dos mercados da periferia de Maputo. Com um grupo ainda mais pequeno, esteve também num dos mercados da capital, Carlos Tembe, cabeça de lista do Movimento Solidariedade Cívica de Moçambique. O pastor da igreja diz ser um homem certo para transformar Maputo.
Eu tenho experiência para governar. Eu sou pastor evangélico, estou a liderar jovens de várias universidades, de vários bairros e de várias igrejas. Chegou o nosso tempo de nós, jovens, governar a cidade de Maputo. Estamos cansados de sermos enganados. Não temos emprego, não há transporte. Os mercados pagamos muitas taxas. Temos que abrir os olhos. Nós somos um povo inteligente.
Os dois movimentos são unânimes ao defender que a cidade de Maputo precisa de uma governação municipal despida de interesses partidários. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Quilimane, uma cidade costeira do centro de Moçambique, quer travar a erosão. Hoje, o seu edil, em pleno período de campanha eleitoral, fez a entrega de casas resilientes num dos bairros pobres da cidade. Reporta António de Almeida.
Foram entregues hoje, no bairro do Isidua, na cidade de Quilimane, 12 casas resilientes e resistentes a mudanças climáticas, a igual número de famílias desfavorecidas. A entrega foi feita pelo presidente do Conselho Municipal da cidade de Quilimane, Manuel de Araújo, que na altura falou da pobreza daquele bairro e das pretensões de mudar aquela zona residencial.
É mudar Isidua, é trazer desenvolvimento para Isidua, é reverter esta situação para que Isidua deixe de ser a cara da pobreza e passe a ser a cara da democracia, a cara do desenvolvimento sustentável, a cara do crescimento.
Anifa Francisco, um dos munícipes que se beneficiou de uma das casas, é portadora de deficiência visual e física, falou à Voz da América que está satisfeita e agradeço bastante. As casas ora em causa foram concebidas para o benefício das pessoas que vivem em extrema pobreza. António de Almeida, Voz da América, Quilimane.
Refugiados moçambicanos de Malawi começam a regressar ao seu país, terminado o conflito armado. Eles têm o apoio do Alto Comissarial das Nações Unidas para os Refugiados. O nosso correspondente naquele país, Lameck Massina, recorda que os refugiados foram a Malawi na sequência do conflito entre as forças governamentais e as da RENAMO há 3 anos, após as eleições de 2014. Muitos refugiados lembram-se de ver as suas casas destruídas e familiares mortos por suspeita de esconder militantes da RENAMO. Uma delas é Eunice Francisco, que diz que a sua casa ficava perto de onde estavam os militantes da RENAMO e sempre que havia combates os residentes eram atingidos e a solução foi abandonar o local e procurar a paz noutro sítio. Agora os refugiados querem ter uma vida normal e não mais depender da ajuda. Desde julho deste ano, que pretendem retornar a Moçambique, quando as autoridades locais anunciaram que o país estava em paz. Um deles, Omar Ibrahim, disse que tiveram a certeza do fim da guerra porque não mais ouviram tiros desde dezembro de 2016.
Dezembro 2016.
Funcionários do Alto Comissarial das Nações Unidas para os Refugiados disseram que não estão autorizados a falar sobre a questão de regresso a Moçambique dos refugiados porque a agência e os governos do Malawi e Moçambique ainda não assinaram um acordo nesse sentido. Os refugiados dizem que, embora estejam a regressar a casa voluntariamente, o futuro continua incerto, uma vez que em 2019 o país terá eleições gerais e não sabem se os derrotados irão aceitar o resultado. E se o acordo de paz não funcionar, os refugiados dizem que irão novamente ao campo de refugiados. Recorde-se aqui que no conflito moçambicano de 1977 a 1992, pelo menos 300 mil cidadãos deste país procuraram abrigo no Malawi. O Parlamento angolano agendou hoje, para 12 de outubro, uma reunião extraordinária para substituir 2 vice-presidentes, entre os quais Higino Carneiro, antigo ministro e ex-governador de Luanda, que tem sido associado a suspeitas de má gestão. Higino Carneiro era o 2º vice-presidente da Assembleia Nacional e ficará agora apenas na condição de deputado, enquanto Joana Lino deixa o cargo de 1ª vice-presidente para assumir a condição de governadora da província do Huambo. Reportagem de Koc Mukuta.
O antigo ministro das Obras Públicas, considerado próximo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, tem sido mencionado nos media angolanos como suspeito de desvio de dinheiro durante a sua gestão entre 2002 a 2010 e como tendo-se recusado a justificar gastos no valor de US$115 milhões. Um dos familiares de Higino Carneiro, sem gravar entrevista, disse, no entanto, à Voz da América que não existe nenhum processo que pesa contra o atual vice-presidente da Assembleia Nacional e que Higino Carneiro encontra-se no país. A salientar que, enquanto permanecer deputado da Assembleia Nacional, Higino Carneiro goza de imunidade contra ações judiciais. Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro disse à nossa reportagem que é normal que investiguem casos de corrupção que os antigos governantes cometeram.
Sim, é normal, porque até quando o crime lado não está, não é um crime suscetível da amnistia. Não está amnistia, está excluído da amnistia. E, por outro lado, mesmo nesses casos de amnistia, o Estado ainda pode instaurar ações cíveis para reaver bens apropriados de maneira ilícita. Portanto, por um via cível se pode instaurar ações por causa de enriquecimento injusto e justificado.
A Voz da América contactou Higino Carneiro, mas não atendeu a nossa chamada. Koki Mukuta, Luanda.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com o Canadá e México, que vai substituir o antigo acordo de comércio livre da América do Norte, conhecido por NAFTA. Trump disse que o novo governo vai proteger, ou melhor, o novo acordo vai proteger centenas de milhares de postos de trabalho nos Estados Unidos. O acordo com o Canadá só foi alcançado no último dia das negociações. Os três países têm um comércio avaliado em 1,2 trilhões de dólares americanos. O acordo tem que ser aprovado pelo Congresso americano. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, adverte para o aumento do número de pessoas que fogem ao conflito e à perseguição em todo o mundo. Isto acontece numa altura em que há cada vez mais países a fecharem as suas fronteiras. Este é um dos assuntos discutidos em Genebra, na Suíça, onde decorre a Conferência Anual sobre os Refugiados. Ana Guedes.
Este filme mostra um grupo de crianças refugiadas a brincar e a aprender, mas, segundo as estatísticas, não é muito promissor o seu futuro, como de um dia poderem regressar às suas casas, ao seu país. O Alto Comissário para os Refugiados, Filipe Grande, diz que o número global de deslocados atingiu o maior número de sempre em 2016, altura em que ele assumiu o posto. Mas desde então o número só aumentou, havendo hoje 68 milhões e meio de deslocados no mundo, dos quais 28 milhões são refugiados. Ele diz que crises de deslocados afetam quase todas as regiões do mundo, a África, Médio Oriente, América Central, Ásia e mesmo na Europa. E estão a registar-se novas crises com consequências devastadoras, como exemplo dá o êxodo em massa de mais de 700 mil rohingyas de Myanmar. Filipe Grande, falando com os delegados à Conferência Anual dos Refugiados, diz que a maior parte dos países vizinhos mantiveram suas fronteiras abertas aos refugiados, havendo alguns que não o fizeram, notou. Que a maior parte do fardo recai sobre países em desenvolvimento pobres, que acolhem 84% dos refugiados do mundo.
Yet, further afield, often in rich countries, the trend is towards making it difficult.
Contudo, em países geralmente ricos, a tendência é para dificultar os que procuram asilo, chegando a encerrar fronteiras e afugentando as pessoas. Crianças separadas dos pais que viverão o resto da sua vida com problemas psicológicos, refugiados desumanizados, tratados como mercadoria, enviados de um estado para o outro.
Grande diz que se torna cada vez mais difícil pedir a países pobres para manterem as suas portas abertas aos refugiados quando alguns dos países mais ricos fecham as suas. Acrescentou que procurar soluções se tornou mais complicado, mas uns quantos exemplos mostram uma luz de esperança. Ele espera que o recente acordo entre a Eritreia e a Etiópia ajude a solucionar crises de deslocados no chamado Corno de África. Nota o novo acordo de paz para o Sudão do Sul, onde mais de 4 milhões de pessoas foram deslocadas desde o início da Guerra Civil. Em 2013, Grande apelou também aos países para se voltarem a comprometer em aceitar os mais vulneráveis e perseguidos. Descreveu o reassentamento como uma solução limitada, mas importante, para limitar e aliviar a crise global de refugiados.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, inicia hoje o seu primeiro périplo africano. Detalhes com a Mayra de La Salette.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, viaja para a África nesta segunda-feira na sua primeira grande deslocação individual ao estrangeiro desde que o seu marido se tornou presidenta. A Casa Branca diz que a visita de 5 dias a 4 países, Gana, Malawi, Quênia e Egito, irá, e passamos a citar, centrar-se nos cuidados maternos e neonatais nos hospitais, na educação das crianças, na cultura e história profunda de cada país africano e como os Estados Unidos contribuem para o alcance da autossuficiência. Fim de citação. O bem-estar da criança tem sido o foco da campanha Be Best, que Melania Trump lançou no início deste ano. A sua viagem poderá ser afetada pelas ações e palavras do seu marido, que se referiu à África em termos vulgares. Jude Devermont, diretor de programas de África no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que Melania Trump terá um trabalho pesado nesta viagem. E passando a citar, e é um pouco injusto, porque não é isso que a viagem de uma primeira-dama deveria ser. Fim de citação. Joshua Mazarvey, analista sénior de políticas na Fundação Heritage, acredita que o comportamento do presidente Trump não afetará a visita africana da primeira-dama. Ele diz, eu acho que o relacionamento Estados Unidos-África supera os comentários do presidente e isso vem acontecendo há décadas e décadas. Fim de citação. Mazarvey acrescentou ainda, e passo a citar, francamente, eu suspeito que a grande maioria dos africanos comuns não tenha ouvido falar de nenhuma dessas querelas. É muito mais uma preocupação da elite. Fim de citação. Melania Trump segue os passos das outras primeiras damas que visitaram o continente africano. Hillary Clinton, Laura Bush e Michelle Obama viajaram para o continente várias vezes.
Cientistas conseguiram eliminar uma população de mosquitos num laboratório com recurso a um tipo de engenharia genética conhecida como gene condutor. A intervenção impediu que as fêmeas se reproduzissem, destruindo assim o grupo de mosquitos em teste. Os cientistas esperam que esse método possa ser transferido do laboratório para o mundo real, isto visando combater populações de mosquitos que disseminam várias doenças, entre as quais a malária. Detalhes novamente aqui com Ana Guedes.
Os mosquitos espalham a malária, que mata cerca de 429 mil pessoas anualmente, muito delas crianças. Assim, este novo método de matar populações de mosquitos despertou um enorme interesse. Cientistas do Imperial College of London conseguiram eliminar uma população de mosquitos reprodutores num laboratório usando um mecanismo genético. O professor Andrea Crisanti liderou a pesquisa.
The gene drive is a technical solution.
O gene condutor é uma solução técnica que permite que uma alteração genética seja colocada em alguns mosquitos e espalhada a toda uma população.
Essa modificação envolveu a interrupção de um gene que determina a diferenciação sexual.
Assim, dessa forma, se conseguirmos destruir uma fêmea, ela na verdade não se desenvolverá como fêmea, mas algo entre macho e fêmea, o que chamamos de intersexo. Esses indivíduos não podem morder, o que é muito bom, não podem colocar ovos e, portanto, não se podem reproduzir.
Esta incapacidade de se reproduzir espalhou-se pelos mosquitos, provocando a morte de toda uma população de 11 gerações. A grande questão é se esse sucesso pode ser agora aplicado fora do laboratório.
Nós já fizemos isso. Levamos esses mosquitos para um grande espaço confinado que imita integralmente os ambientes tropicais. Esta fase também será crucial para recolher muitas informações para fins reguladores, como a segurança, a estabilidade e a capacidade de movimentação do gene através das espécies.
Os cientistas dizem ser fundamental tranquilizar o público sobre a segurança desta poderosa técnica. Espera-se que essa modificação genética possa ser testada na natureza dentro de 5 a 10 anos. Aclama-se com urgência por novas ferramentas na luta contra a malária, pois, como nota a Organização Mundial de Saúde, o progresso global contra a doença está estagnado.
E já a caminhar para o final, aqui está novamente o João Santa Rita com a sua página reservada diariamente ao desporto.
Na página desportiva, hoje vamos estar concentrados no futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde ontem o Sporting de Braga assumiu a liderança do campeonato português ao ir a Lisboa ganhar à vontade ao Belenenses, 3-0. Braga beneficiou também do empate do Benfica em Chaves a 2 golos na semana passada. Benfica foi ultrapassado pelo Porto, que bateu o Tondela por 1-0. Na classificação temos assim o Braga com 16 pontos, o Porto tem 15, Benfica 14, Sporting tem 13. É algo de inédito o Braga estar no comando. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
Nós queremos fazer melhor com o que fizemos o ano passado. Queremos melhorar individualmente, coletivamente e bater os nossos recordes que nós batemos o ano passado. O que vai dar no final, logo veremos. Portanto, Isto ainda está no início. Como digo, vamos perder jogos, é bom que vocês percebam isso. E o discurso que eu vou ter, também já o disse, a diferença entre a vitória e a derrota é o sentimento. Agora vamos continuar a fazer o nosso trabalho e no final, quando a meta estiver lá à vista, a gente depois vê o que é que nos toca. Mas como disse, o que conta é o aqui e o agora.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga de Portugal. Na vizinha Espanha, os dois líderes continuam com problemas, mas continuam em primeiro. Pela terceira jornada consecutiva, Barcelona não ganhou. Já perdeu 7 pontos nos últimos 3 jogos. Empataram com o Girona, perderam com o Leganés e este fim de semana voltaram a empatar em casa com o Atlético Bilbao. Sofreram 8 golos em 7 jogos e, só para comparar, na época passada concederam o seu 8º golo ao fim de 19 jogos. Mas continuam em primeiro, pois o Real Madrid empatou em casa a 0 golos com o Atlético Madrid. O grande beneficiado foi o Sevilha, bateu o Eibar 3-1. O que é que isto significa? Barcelona tem 14 pontos, Real Madrid também tem 14, Sevilha 13, Atlético Madrid 12, Betis também tem 12. Tudo renhido em Espanha. Inglaterra, o campeão, Manchester City, subiu ao primeiro lugar depois de derrotar o Brighton por 2-0 e beneficiando de um empate entre o Chelsea e o Liverpool a 1 golo. City tem 19 pontos, Liverpool também tem 19. Na Alemanha, um grande jogo. O Borussia Dortmund bateu os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, 4-2. Esteve a perder por 2-0 e, vejam bem, marcou os seus 4 golos nos últimos 25 minutos. Paco Alcácer, o espanhol que veio do Barcelona, marcou os 2 últimos golos do Borussia que lhe deram a vitória. Borussia a beneficiar a derrota do Bayern de Munique frente ao Hertha Berlim por 2-0. Borussia Dortmund comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Bayern e sobre o Hertha. Em Itália, é a história de todos os anos. Juventus no topo, desta vez cada vez mais longe. Bateu o Napoli por 3-1, tem 6 pontos de vantagem, precisamente sobre o Napoli. Pelo Juventus, CR7, Cristiano Ronaldo não marcou, mas jogou bem. E não podemos deixar de chamar já a atenção para amanhã, para Luanda, onde o 1 de agosto recebe o Esperance da Tunísia, na primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões de África, fase em que se estreia o campeão angolano de futebol. A última vez que as duas equipas se defrontaram na prova foi na eliminatória da Liga dos Campeões, 2013. Os tunisinos venceram as duas partidas por 1-0. A equipa do Esperance já está em Luanda desde ontem, efetuou hoje um treino no Estádio Nacional 11 de novembro. Ontem, logo após a chegada, não houve descanso, com um treino nos coqueiros. A equipa tunisina diz que quer vencer em Luanda. Uau, mas isso também quer o 1 de agosto. Vai ser interessante.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já no final desta segunda meia hora de emissão, recordar que é destaque na imprensa internacional o facto do americano James P. Allison e o japonês Tatsuko Honjo serem os vencedores do Prémio Nobel 2018 de Medicina pela descoberta de uma terapia pela inibição da regulação imunológica no combate ao cancro. O anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta segunda-feira, que destacou o facto de ser um tratamento inovador porque é dirigido ao sistema imunitário e não atua sobre os tumores. Os dois são imunologistas. James B. Allison é da Universidade do Texas
Itazuko Honjo, é da Universidade de Kyoto, no Japão, irão partilhar o prémio de $1 milhão, correspondente ao Prémio Nobel de Medicina. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Partilhe a nossa informação através da internet voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, Emmanuel Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Nesta segunda-feira, nas notícias, iremos destacar o facto de o Canadá, México e Estados Unidos terem alcançado um acordo comercial que vai substituir o NAFTA. O imunologista americano James Allison e seu colega japonês Tatsuko Honjo ganham Nobel de Medicina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com México e Canadá, que vai substituir o antigo acordo de comércio livre da América do Norte, NAFTA. Trump disse que o novo acordo vai proteger centenas de milhares de postos de trabalho aqui nos Estados Unidos. O acordo com o Canadá só foi alcançado no último dia das negociações. Os três países têm um comércio avaliado em $1.2 trilhões. O acordo tem que ser aprovado pelo Congresso americano. Às 14 horas e 2 minutos, convido o Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, comecemos por falar do petróleo. O preço do barril do Brent para entrega em novembro ultrapassou hoje os $83 do mercado de futuros de Londres, um máximo que não era alcançado desde os finais de 2014. O petróleo do Mar do Norte de referência na Europa abriu em alta a valer $83.26, mais 0,69% do que no fecho da sessão de sexta-feira. A moeda moçambicana estabilizou-se nos últimos 7 dias face ao euro e ao dólar, após várias desvalorizações nas 5 semanas anteriores, de acordo com a média das taxas de câmbio diárias divulgadas pelo Banco Central. Na última semana, o euro foi comprado a uma média de 70,38 meticais, enquanto a venda foi feita em média a 71,79 meticais, ou seja, praticamente sem oscilações face à semana anterior. O dólar, por seu lado, foi comprado em média a 60,13 meticais, enquanto a venda foi feita a 61,33 meticais, também sem oscilações frente à semana anterior. Em Angola, Expo Uambo 2018, que terminou ontem naquela província com a presença de 111 expositores nacionais e estrangeiros, deixou um volume de negócios de $25 milhões. Os organizadores indicaram que o evento superou as expectativas em termos de variedade de produtos expostos e também de volumes de negócios, assim como do número de visitas, num total de 10 mil das 5 mil previstas. A economia cabo-verdiana cresceu perto de 5,9% no segundo trimestre deste ano, um aumento para o qual mais contribuíram as despesas do consumo final e das exportações, revelou o Instituto Nacional de Estatística hoje. Em relação ao primeiro trimestre do ano, o Produto Interno Bruto registrou uma taxa superior em 2,4 pontos percentuais. O consumo privado aumentou 0,3%, enquanto o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga de 21,2%. Os Estados Unidos e o Canadá assinaram um acordo de último minuto no domingo à noite para salvar o Tratado da América do Norte, conhecido por NAFTA, como um pacto trilateral com o México, resgatando uma zona de livre comércio entre três países de 1,2 trilhão de dólares que estava prestes a entrar em colapso após quase 25 anos. O novo tratado receberá o nome Acordo Estados Unidos-México-Canadá, UMSCA, na sigla em inglês, de acordo com uma declaração conjunta. Depois de mais um ano de negociações, os governos conseguiram superar as divergências e ceder em alguns aspectos. O principal objetivo do presidente americano Donald Trump ao retrabalhar o NAFTA era reduzir os déficits comerciais dos Estados Unidos, meta que ele também busca com a China. Embora o novo acordo evite tarifas, ele dificultará que fabricantes globais construam carros a preço reduzido no México e visa criar mais empregos nos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Do Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América e agora é o momento para apreciarmos o que anda no mundo da música americana, no nosso habitual Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e na música está o DJ UPN.
I'm sorry, but I'm just a girl, not usually the kind to show my heart to the world. I'm pretty good. Keeping it together.
A cantora country americana Carrie Underwood tem nova música que já é um sucesso. Cry Pretty é o nome da música e do álbum, que surge 3 anos depois, sem trabalhos novos no mercado. Cry Pretty teve uma estreia surpreendente ao atingir o primeiro lugar dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. Sim, merece palmas. Hoje vamos ouvir muitas palmas no programa Top 10 americano da Voz da América, mas eu já lá vou. Cry Pretty foi lançado a 14 de setembro deste ano e já vendeu 266 mil unidades. Vamos continuar a ouvir.
Pretty. Oh no, you can't dress it up in lace or rhinestones. It don't matter if you're in a crowd or home alone. Yeah, it's all the same when you're looking in the mirror. A picture of pain, so let it flow like a river.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Basta escrever Voa Português. Agora imagina Aiken a cantar espanhol. Não vais precisar de imaginar muito porque já aconteceu. O rapper juntou-se a Ozuna, com quem lançou Comentale.
Dile que no eres una niña, mami. Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco. Que te hago sentir, mujer, que yo te gusto.
Moestan com Ozuna e Aiken. Estas foram as notícias do Top 10 americano que esta semana tem ao microfone Maida de La Salette e na música DJ UPS. Nós vamos tocar uma lista das 10 músicas que fizeram muito sucesso, se não o maior sucesso no top da Billboard 100, as 100 músicas mais ouvidas. Vamos começar com o ano de 1964, quando se deu a Beatlemania. Os Beatles foram os primeiros a mostrar como se quebram recordes na tabela da Billboard. Eu bem disse que iam haver muitas palmas esta semana. A música I Wanna Hold Your Hand esteve 34 semanas no top das 100. No mesmo ano, A Hard Night esteve 13 semanas nas 100 mais ouvidas e 2 semanas a liderar a tabela. Vamos ouvir A Ride, A Hard Night.
You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.
Pois é, uma noite difícil. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a ouvir as músicas que tiveram o maior sucesso da tabela da Billboard, que existe há já 60 anos. E nessa lista o nome de Michael Jackson é obrigatório. Em 1983 ele lançou Billie Jean, do álbum Thriller. Billie Jean esteve 25 semanas no top das 100 mais ouvidas e 7 semanas em primeiro lugar. Sim. Boas palmas, DJ UPS, boas palmas. Thriller vendeu pelo menos 10 milhões de cópias. Vamos ouvir Billie Jean. Jean. Agora vamos falar de outra máquina. Ela foi pop, ela foi eletrónica, ela foi com certeza uma revelação para uma geração inteira. Com várias músicas nas 100 mais ouvidas ao longo dos anos, eu destaco Music, que passou 24 semanas no top, no ano em que foi lançada, em 2000. E nesse ano, o primeiro lugar foi seu durante 4 semanas. Esta é a Semana das Palmas, com certeza. Music faz parte da viragem de Madonna, do pop para a música eletrónica. Vamos ouvir.
Música.
Estamos a tocar a tabela das músicas de maior sucesso de sempre em 60 anos da Billboard. Elton John é um senhor, um cavalheiro de talento irreverente. Dominou a tabela das 100 músicas mais ouvidas todas as semanas nos Estados Unidos durante anos. 42 semanas no top das 100 músicas, 14 semanas em primeiro lugar. Candle in the Wind, The Way You Look Tonight, foi lançada em 1997 em tributo à Princesa Diana. E com esses números, marcou um recorde histórico. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would have liked to have known you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Toughest role you ever played. Hollywood created a superstar, paid with the price you paid. Even when you die, oh, the press still hounded you. Este é o Top 10 da Voz da América. Todas as semanas nós tocamos uma música pedida por ti. Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. We Belong Together, de Mariah Carey, esteve 43 semanas no Top 100, 14 semanas em primeiro lugar. A música faz parte do álbum The Emancipation Album of Mimi, lançado em 2005. We Belong Together, vamos ouvir.
Yeah. I didn't mean it when I said I didn't love you so. I should have held on tight, I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I could not fathom that I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything.
Oh yeah, este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Estamos a ouvir Usher. Ele já não lança nada de novo há muito tempo, mas ainda está na lista dos recordistas da Billboard. Oh yeah! 45 semanas no Top 100, 12 semanas em primeiro lugar. É o recorde da música Yeah, que ele gravou com Ludacris. Yeah faz parte do álbum Confessions de 2004.
And I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always.
Está a aquecer, está a aquecer a sério. Estamos a tocar todas as músicas de sucesso da tabela Billboard. E deixar Drake de fora É impossível. O cantor do Canadá tem a palavra sucesso como nome do meio ou até mesmo apelido. In My Feelings, lançado neste verão de 2018, entrou diretamente para o primeiro lugar e ficou por lá 11 semanas. Drake tem um recorde de 28 semanas no top das 100 mais ouvidas. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Vou dizer outra vez, www.voaportugues.com. Podem ir ao nosso site e fazer o download do nosso programa Top 10 americano. Eu sou a Mayra de La Salette. Na música está o DJ UPS, que está com umas misturas fantásticas. A menina moça Taylor Swift também sabe o que anda a fazer. Ela toca e transforma-se em ouro. Shake It Off esteve 50 semanas no Top 100, 4 semanas em primeiro lugar. A música faz parte do álbum 1989, ou 1989, lançado em 2014. Este é o Top 10 americano da Voz da América e nós já ouvimos Beatles, Mariah Carey, Madonna, Michael Jackson, até Usher. Está a ser fantástico. Muitos ritmos aqui neste Top 10 americano da Voz da América, que passa as músicas com maior sucesso na Billboard nos últimos 60 anos. E este senhor que estamos a ouvir, este jovem, ele tem 24 anos, está noivo e teve muitos problemas com drogas e álcool, mas ninguém lhe pode tirar o título de artista. Justin Bieber teve a sua música Sorry durante 42 semanas no Top 100 e 3 semanas em primeiro lugar. Sorry está no álbum Purpose de 2015. Esta semana com a música Shape of You de Ed Sheeran. Shape of You esteve 12 semanas em primeiro lugar e a música valeu a Ed Sheeran o Grammy para melhor performance pop solo. Foi o Top 10 americano da Voz da América. Eu, Mayra de La Salette, e o DJ UPS agradecemos a companhia, adoramos estar aí a tocar para vocês. Nós voltamos para a semana. Vamos ouvir Shape of You. Crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
E assim foi o Top 10 americano, uma rubrica semanal aqui na Voz da América. Passa ao final de semana e é repetida a segunda-feira. 14 horas 24 minutos, caminhando para o final, as notícias.
Um bombista suicida atacou hoje uma coluna militar de forças italianas em Mogadishu, a capital da Somália, matando duas pessoas e ferindo outras quatro. Testemunhas e entidades oficiais disseram que o bombista conduziu um carro carregado de explosivos contra um veículo militar blindado perto de uma base militar num dos bairros daquela cidade. O grupo Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Entidades oficiais disseram que todas as vítimas são civis, mas desconhece a sua nacionalidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje o acordo comercial alcançado com o Canadá e México, que vai substituir o antigo acordo do comércio livre da América do Norte, NAFTA. Trump disse que o novo acordo vai proteger centenas de milhares de postos de trabalho aqui nos Estados Unidos. O acordo com o Canadá só foi alcançado no último dia das negociações. Os três países têm um comércio avaliado em 1,2 trilhões de dólares americanos. O acordo tem que ser agora aprovado pelo Congresso americano. O americano James P. Allison e o japonês Tatsuko Honjo são os vencedores do Prémio Nobel 2018 de Medicina pela descoberta de uma terapia pela inibição da regulação imunológica no combate ao cancro. O anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta segunda-feira, que destacou o facto de ser um tratamento inovador porque é dirigido ao sistema imunitário e não ataca o tumor. Os dois cientistas desenvolveram pesquisas separadas envolvendo proteínas que agem como um travão no sistema imunitário durante o tratamento de cancro. Os dois são imunologistas. James P. Allison é da Universidade do Texas e Tatsuko Honjo é da Universidade do Kyoto. Irão partilhar o prémio de US$ 1 milhão americanos. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas na cidade de Barcelona para assinalar o primeiro aniversário do referendo a favor da independência da Catalunha, que o governo espanhol considerou ilegal. Os manifestantes bloquearam o tráfego em várias ruas de Barcelona, enquanto na cidade de Girona, manifestantes bloquearam linhas de caminhos de ferro. Realizaram-se também manifestações em várias outras cidades e aldeias. Na sequência do referendo há um ano atrás, o governo espanhol demitiu o governo regional e impôs governação direta de Madrid. O antigo presidente da região da Catalunha, Carles Puigdemont, continua no exílio. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos disse que vai retirar temporariamente parte pessoal na faixa de Gaza devido a preocupações com a sua segurança. A agência disse ter-se registado uma série de incidentes preocupantes afetando o seu pessoal, mas não deu outros detalhes. A agência de notícias francesa disse que 10 funcionários da agência entraram hoje no Israel, vindos da faixa de Gaza. A União Europeia e a NATO apelaram à Macedónia para avançar com mudança de nome na sequência do referendo que aprovou o nome de Macedónia do Norte para o país. Contudo, o referendo foi marcado por forte abstenção. Apenas um terço do eleitorado votou, com 90% dos votantes a favor. A mudança do nome irá permitir ao país juntar-se às duas organizações, já que a Grécia disse que não vetará adesão se o país mudar de nome. A Grécia tem uma província com o nome de Macedónia. Caminhamos para o final desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., apresentando exatamente a última notícia. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, autorizou a entrada de ajuda estrangeira urgente para as zonas atingidas pelo tremor de terra e tsunami na última sexta-feira. Entidades oficiais disseram que há já 832 mortes confirmadas pela tragédia que atingiu as cidades de Palu e Donggala, mas receia-se que o número de mortes poderá ser de vários milhares. A autorização agora dada vai permitir operações de organizações internacionais de ajuda naquele país. E assim chegamos ao fim desta emissão de 1 de outubro de 2018, aqui da Voz da América, a partir de Washington. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Wagner Roberts na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, mais Miguel, ao microfone. Amigos, até amanhã, uma ótima noite de segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.